Muito bem, olá você, como é que você está? Tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, mais um dos nossos encontros, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Que prazer imenso nós poder estar hoje juntos para mais uma vez deliberar sobre importantes assuntos, os mais variados temas, as mais variadas pautas, para sempre com o objetivo de aprofundar conhecimento, trocar experiências e, acima de tudo, né? Você sempre bem informado, todos nós com a informação concreta, correta, né, uma informação mais apurada, mais com afinco, né, a respeito das transformações, das mudanças, das alterações, do futuro, do que está por vir e, claro, também para nós poder fazer, né, as análises do nosso presente, observando sempre, né, como métrica as situações que decorreram em nosso passado. Então, nós objetivando, né, sempre tudo isso, a gente vai pautando temas de suma importância, temas muito interessantes, e nós vamos estar aqui destacando para você sempre temas de alta relevância, temas de cunho social, temas de cunho, muitas vezes, de gestão administrativa, com o objetivo, né, com o objetivo de você estar sempre compreendendo, sempre tendo esta oportunidade, né, de refletir e, acima de tudo, estar sempre conectado com os mais variados assuntos que são que fazem parte, né, do know-how de diversas temáticas que são abordadas pela nossa macromídia, muitas vezes estando consciente coletivo, ou informações, né, que possam agregar valor para que quando você ouvir, né, pessoas comentando, falando, sempre no senso comum, você poder ter sempre um olhar, a sua observação, como você vai fazer para ter um crivo, um critério de base para você refletir sobre toda esta temática. O assunto de hoje que nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos direitos humanos. É isso aí, nós vamos fazer uma reflexão sobre tudo isso. É um assunto de em suma, né, de certa forma, na observação, no olhar, no ver, no perceber, no entender do coletivo. É um assunto bastante polêmico, né? Porque por vezes, várias vezes, em diversos momentos, ele é citado, né? E a palavra direitos humanos é uma palavra muito genérica para traduzir a amplitude de fatos, né, ou a amplitude de temas, de princípios, de fundamentos que ela traz em toda a sua variável de escopo. Então ela engloba, na realidade, um arcabouço, né, ou melhor dizendo, uma quantidade de subitens que são de veras de suma importância e todos eles estão, né, presentes nas constituições dos mais variados países ao redor do mundo. Porque quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de bases, né, que sustentam os princípios fundamentais que se propagam muitas vezes em leis, normativas, regras, normas, formas de se pautar, formas de se conduzir na vida. E por vezes, né, pela forma que vai, à medida do tempo, à medida dos anos, ou no momento, ou da forma que ele é utilizado, ou da forma que ele é pautado, ele passa a ser utilizado num senso muito generalista, né? Muito geral, e as pessoas, por vezes, passam a confundir. Muitas vezes tem pessoas que combatem, né, ferrenhamente, severamente, as pessoas quando citam, né, a questão dos direitos humanos. Por vezes as pessoas dizem, né, os direitos humanos somente atrapalham. Ah, lá vem os direitos humanos, mais uma vez, passar a mão na cabeça deles, né? Ah, e mais uma vez estão citando as questões dos direitos humanos. Puxa, mas esses direitos humanos somente atrapalham, né? Somente atrapalham. Mas muitas vezes as pessoas não compreendem a profundidade, né? A profundidade, o quanto que foi galgado, o quanto que foi lutado e a história que está por trás da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Um documento importantíssimo, né? Que traz um preâmbulo, que traz os seus artigos, que traz toda uma composição de arranjos aonde esse documento foi mediado, né, em uma elaboração aonde foi chancelado por diversos, né, diversos países, estados-membros, né, que se comprometeram a promover uma cooperação, né, em uma forma de organização através das Nações Unidas com respeito universal e efetivo dos direitos do homem e dos direitos das liberdades fundamentais. Quando a gente fala direitos aqui do homem, a gente quer dizer de toda pessoa, né? Seja ela criança, seja ela idosa, seja ela homem, seja ela mulher, seja ela LGBT, que é IA+, seja quem for, né? Quando nós estamos falando aqui a palavra homem, ela quer se traduzir, ela quer ser organizada, se referir à identidade do corpo humano, né, da pessoa em si, né? Então, tudo isso são elementos, né, que trazem, né, como diz o seu próprio preâmbulo, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros compostos de uma família e todos os direitos iguais e inalienáveis, ou seja, que não tem meios, métodos, modos de se modificarem, de se interpretarem, de se apagarem. Eles são inalienáveis, inegociáveis, né? E constitui tudo isso, então, o fundamento das liberdades da justiça que cooperam, colaboram para a paz no mundo, tá? Então, assim, também diz, né, no próprio preâmbulo da carta que foi ratificada, que o desconhecimento e os desprezos de todos os direitos da pessoa conduzem aos atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade e um advento de um mundo em que seres humanos possam ser livres para falar, para crer, ter liberdade de toda forma de terror, de toda forma de miserabilidade, e ser uma pessoa que está sendo proclamada como mais ampla inspiração de ser, né, do homem, considerando que é essencial a proteção dos direitos através de um regime de direito, para que o homem nunca seja compelido em seu supremo recurso e a revolta contra a tirania e toda a opressão. Ainda diz, né, que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre todas as nações e que a carta ratificada entre os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a fé nos direitos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e se declaram resolvidos a favorecer um progresso da sociedade como um todo, em instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Então você pode fazer uma análise muito profunda, né, e verificando somente no preâmbulo, né, desta belíssima carta, trecho que nós acabamos de ler, já traz, né, muitas informações do que significam todas as questões voltadas aos direitos humanos. E é muito importante você verificar a amplitude dessas narrativas e observar, né, como está decorrendo-se esse modelo de artigos, né, na vivência, nas relações dos homens, nas relações das nações, no tratamento das pessoas, num país, né, que muitas vezes não consegue cumprir os atos de dignidade, né, da sua população, dignidade do seu cidadão, corrompem por vezes os seus direitos, né, que vocês têm inalienáveis aos homens, e tudo isso é algo prejudicial. Só para você ter uma noção, no artigo 1º, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, já diz assim, ó, que todos os seres humanos, eles nascem livres, são iguais em dignidade e também são iguais em seus direitos. Eles são dotados de consciência e devem agir uns para com os outros em total espírito de fraternidade. E isso aqui não está eximindo o próprio Estado de estar envolvido nessa relação. Ou seja, quando o seu Estado começa a ser tirano e começa ele mesmo a confrontar os próprios direitos humanos, esse próprio Estado passa a ser, então, um Estado a ser olhado não como um Estado provedor de espírito de fraternidade. Muitas vezes, né, um Estado ditatorial, muitas vezes um Estado de tirania, né, onde as pessoas são levadas à incidência, né, de incorrer-se em toda uma seriedade de situações que incorrem danos à qualidade de vida e às questões humanas. Nós podemos citar aqui exemplo como guerras, né? Países que promovem guerras estão ferindo esses princípios a todo momento. Olha aqui que o artigo 2 diz, ó, que todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra opinião, de origem nacional, social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional de qualquer país ou território de naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Então, para você, fica importante, né? Todos os seres humanos têm o direito de proclamar, de invocar os direitos e as liberdades proclamados nesta declaração. Ainda mais, né? Se eles tiverem territórios independentes, sob tutelas, autônomos ou sujeito a qualquer limitação de sua soberania. Ainda, no artigo 3 diz que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à sua segurança pessoal. Você vê como foca, né, na questão do homem, né? Então todos nós somos livres, todos nós temos direitos à nossa liberdade. Todos nós temos uma, né, temos, enquanto gozamos, né, de consciência plena, consciência individual e não transgredimos os próprios códigos estabelecidos, né, dentro de uma conduta de um determinado local, circuncidado através de uma circunferência, né, num local, vamos dizer assim, né, que tem a sua soberania, um país, né, territorial, local territorial, como um país, todos nós, então, temos esses direitos. O direito de viver, o direito de sermos livres e o direito da nossa própria segurança pessoal, né? Olha o artigo 4º. Ninguém é mantido como escravo ou em servidão. A escravatura e os tratos dos escravos, sob todo tipo e toda forma, é proibido. Então, todos os seres humanos não podem ser levados a um índice, né, ou um nível de escravatura e também de servidão. Também, no artigo 5º, ninguém será submetido a nenhuma forma de tortura e nem às penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou tratamentos degradantes. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. Todos são iguais perante a lei, sem distinção. Todos têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole o tratado da declaração e contra qualquer incitamento à discriminação. Toda pessoa tem direito e recurso efetivo para as jurisdições nacionais, competente contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Artigo 9º, já estou lendo quase, eu vou ler até o 10, né? Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. A palavra arbitrariamente aqui tem o peso nesse artigo, né? De forma arbitral, né? Sem que haja um julgamento, sem que haja uma investigação, sem que haja um inquérito, sem que haja possibilidade de uma defesa ampla, né, de ela se defender. Então, está aqui, né? Artigo 10. Toda pessoa tem direito à plena igualdade e que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e também imparcial, que decida dos seus direitos, das suas obrigações e das suas razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Todos os artigos, tá? Toda a declaração, ela se fundamenta em 30 artigos, tá? 30 artigos, você teve acesso a 10 artigos que trazem princípios muito elevados, muito soberanos, mas a gente pode, né, hoje, na reflexão aqui do nosso tema, trazer sintetizações, né, falar um pouco mais sintético, mais abreviado, para que seja importantíssimo a reflexão de tudo isso e você poder olhar, observar a própria sociedade onde você está inserido, o próprio meio aonde você se encontra, aonde você está envolvido, né, com as pessoas, aonde neste entremeio, né, entremeio de grupos de pessoas que você está por ali inserido, possa você observar como é que esse grupo está se comportando entre si, com os seus integrantes e as pessoas que compõem esse determinado grupo. Porque os direitos humanos são garantias universais, né? Elas são indivisíveis, são baseados muitos nos critérios da dignidade humana. Elas não trazem distinção de raça, não há distinção de gênero, não há distinção de nacionalidade ou religião. São válidos para todos os países que ratificam, né? Ou seja, para todo mundo, onde tem todos nós temos os direitos civis e os direitos políticos que estão sendo sempre fundamentados nas suas constituições. Nós temos, então, cada um de nós, ao nascermos, né, temos direitos de viver, temos direitos inerentes de viver, temos o direito de sermos livres e temos o nosso direito constitucional da expressão. Pelo lado econômico e social, todo e qualquer pessoa, através da Declaração dos Direitos Humanos, tem acesso garantido à saúde, à educação, ao trabalho e à moradia. Olha que coisa importante, né? E parece coisas tão genéricas, coisas tão simples, mas são de um significado, né? De um significado importantíssimo, de uma natureza muito profunda, todos esses direitos e essas garantias. Então, ou seja, quando fala que você tem direito à vida é algo universal, né? A vida, ela é a primeira primazia de um direito, né? Vamos botar assim, direito divino. Todo ser humano tem direito de nascer. Toda a pessoa tem direito à sua vida. Todos nós, né, temos direitos de viver. Ninguém pode determinar ou apontar quem vai morrer, se pessoa vai viver e se outro vai morrer. Porque cada um de nós somos uma consciência única. Cada um de nós somos um ser individual. Cada um de nós, por assim dizer, ao nascer nesse planeta, nessa terra, passa a ser o herdeiro de toda ela de forma natural. Então todos nós temos a liberdade para ir, todos nós temos a liberdade para vir, todos nós, indiferentemente de onde estamos e quem somos, podemos nos expressar, porque antes de todos os amparados de leis, de constituição, de estado, de soberania, de arranjos de leis, somos humanos, somos seres humanos. Cada um de nós somos nascidos, né? Nascidos como herdeiros, né, do próprio planeta Terra onde nós habitamos. Todos nós temos direito a todas as coisas que aqui estão disponíveis para nós, porque são coisas, né, numa linguagem bem jusnaturalista, são coisas naturais. Já estão aqui, já fazem parte. Não há donos, né, por assim dizer, autodeclarados. Ninguém pode dizer que esse aqui é meu e não é teu, esse ar é meu e não é teu, respeitando, claro, os princípios, né, que estão dentro das cartas constitucionais que declaram sobre a propriedade privada, né, o momento que todos têm o direito à propriedade privada. Então, se você parar para analisar tudo isso, são reconhecimentos e fundamentos que colocam o homem como a primazia. Quando eu falo homem aqui, o ser humano, né, como primeiro, como o nascido. Sem o homem não existe o Estado, sem o homem não existe as leis. Sem o homem não há necessidade de existir as coisas, né, que nos rodeiam. Sem o homem ali presente não há reflexão, não há transformação, não há trabalho, não é nada. Então nós somos a causa primeira de tudo isso, né? Nós somos, os seres humanos são a causa primeira que antecede as demais coisas. A partir do momento que somos, que estamos gozando de nossas liberdades, nós estamos atuando sobre o direito. Então, o meu direito é o teu direito. E assim nós temos esse direito universal garantido, chancelado, principiado, definido e entendido que todos nós temos os nossos direitos. Direito à vida, à liberdade, que nos permite a ir e vir, segurança, né, que nos proíbe a ser escravo, de estar trabalhando em regime de servidão. A palavra escravo, né, você tem que entender que não é algo que você quer, você é imputado a trabalhar em tudo isso. Você tenta muitas vezes num regime de escravidão, você não quer, mas você é colocado naquela posição. Então isso é totalmente proibido. A tortura, né? De você ser torturado, né? Você ser torturado, isso é totalmente, né, contra ao direito à vida e à liberdade. À igualdade, à não discriminação. Que todos nós, né, ao nível da lei, somos todos iguais. Ninguém tem preferência. Ninguém é maior, ninguém é menor. Não tem distinção de natureza nenhuma. Nenhum de nós somos diferentes dos outros, somos todos nós na qualidade humanas iguais, né? Então, nesses direitos que eu acabei de dizer para vocês, todos nós temos então o direito de ter acesso à educação, à saúde, à alimentação, um trabalho digno, uma previdência social que nos garanta, né, lá no momento em que as forças físicas se convalem, né? Nós ficamos convalidos, nós podemos ter todo um amparo social. E acima de tudo é direito de moradia, ninguém deve ficar desalojado. Ninguém tem, né, hoje, né, ninguém hoje em um país soberano que esteja ratificado e que cuide das suas pessoas, o próprio Estado não possa fornecer os meios para que as pessoas tenham as suas moradias. Como liberdades fundamentais, possamos refletir sobre o pensamento, né? Pensar é do ser humano, pensar é coisa que vem muito antes de todo o aparato de arranjos. Então você é livre para você pensar, você é um ser pensante. Você inclusive se manifesta respalda a sua existência por pensar, por ter a sua expressão, por crer nas coisas que você tem liberdade para crer, por você ainda mais poder escolher a religião que quer escolher, né? Isso tudo é muito bonito. Direitos jurídicos e políticos, o direito a um julgamento justo, o direito de nacionalidade, que é tão importante dentro de um país, né? Se você não é nacionalmente escolhido, você não pode gozar dos direitos de cidadania desse país. A participação política, os direitos de você ser reconhecido como pessoa. Enfim, espero que tenha gostado desse programa. Espero que esse programa tenha feito você refletir diferente um pouco sobre tudo isso e sair um pouco do raso do que essas palavras querem comentar, do que essas palavras querem dizer e olhar a profundidade de tudo isso, né? Que sem a garantia desses direitos não há sociedade que consiga sobreviver, não há sociedade que consiga se amparar, não há local que nós tenhamos um mundo, né, um local digno, um local onde traz a dignidade humana, onde você pode ter as condições mínimas de poder ser você, tá bom? Vamos encerrando por aqui, espero que você tenha gostado, foi um prazer imenso estar junto com você, um ótimo feriadão para você do Dia do Trabalhador, tudo de bom para você, que prazer imenso, né? O Dia do Trabalhador é um direito constitucional, né? Dia do Trabalhador, o trabalho é do ser humano, né? Nós temos as mãos para poder exercer as atividades e através das atividades de nossas mãos ter, né, o retorno de tudo isso para prover a nossa dignidade humana. Encerramos por aqui, um grande abraço para você, tchau, tchau.